Doutor Benjamin, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Que bom estar com você.
Muito obrigado. Eu sei que o senhor está de recesso aí, mas topou, né, conversar com a gente. Então, doutor, o assunto já foi exposto, né? Qual o posicionamento do médico Benjamin e também do diretor da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul?
Então, meu posicionamento é o mesmo da sociedade, de várias sociedades médicas aqui do país, né? Defendendo a vacinação. Eu acho que a gente tem que ressaltar duas coisas. Em primeiro lugar, essa vacina já está em uso. Já foram milhões de doses aplicadas nessa faixa etária, principalmente nos Estados Unidos, mas também em Israel, alguns países da Europa, e ela é totalmente segura. Assim, a gente tem, às vezes, estudos de fase 3, então, aqueles com pequeno número de pessoas, que já trazem a segurança necessária para iniciar a fase 4, que a gente chama, que é a fase de vida real. E essa fase 4 já está em ação, já está em andamento. Então, em primeiro lugar, essa vacina, ela é totalmente segura, ela dá até menos para efeito do que naquela faixa etária um pouquinho maior, que é crianças acima de 11 anos, né? E, por outro lado, o Covid, apesar de afetar menos essas crianças nessa faixa etária, ela afeta. E a gente tem casos, sim, de hospitalizações e até de óbitos nessa faixa etária. Então, a gente deve, sim, vacinar as crianças contra o Covid, assim que tiver disponível a vacina.
Então, a gente obviamente sabe que a decisão de vacinar as crianças tem muito a ver com o controle, em especial pensando já no ano que vem, na retomada às aulas. Nós tivemos aí um gap importante no aprendizado em função da impossibilidade de que fossem mantidas as aulas presenciais. O ensino híbrido se tornou uma realidade também no Brasil, embora com algumas dificuldades. Entre custo-benefício, o que o senhor entende também sobre essa preocupação em garantir o ano letivo de 2022?
Então, perfeito. Talvez a questão da suspensão nas aulas presenciais, esse prejuízo, talvez até seja uma das piores consequências que a gente teve em relação à pandemia que a gente está enfrentando. Vacinar as crianças também traz mais segurança para a comunidade escolar. Quando eu digo comunidade escolar, estou falando das crianças, dos pais, né? Dos professores, dos funcionários de escolas. Então, assim, é menos chance do vírus circular e, de repente, atingir uma ou outra pessoa com maiores consequências. Então, é mais um motivo para a gente vacinar para agora, nessa época, já, porque daqui a pouco as aulas estão iniciando e elas vão se iniciar com mais segurança ainda, né? Então, isso é mais um motivo para a gente vacinar as crianças.
Claro, dúvidas que os pais normalmente têm sobre isso, eu imagino que no seu consultório também, doutor, deva ter surgido essas dúvidas. Suponho que seja a vacina feita nos adultos é a mesma que vai ser aplicada nas crianças. Há uma dúvida, uma preocupação com o erro de aplicação, por exemplo, quando no mesmo local que os adultos vai que, né, pode ter aquele erro. A gente viu a vacina de vento no início da vacinação aqui no Brasil. Ou seja, são medos. O que tem de mito, o que tem de verdade, doutor?
Então, essa vacina, nessa faixa etária, já foi definida que vai ser um terço da dose de adulto. E a eficácia é a mesma, né? Então, se buscou a mesma eficácia, uma dose menor. Inclusive, os parefeitos são menores. Os adultos têm mais parefeitos, aqueles parefeitos leves que a gente fala, né? Dor local, vermelhidão. Consequentemente, por ser uma dose menor, até esses parefeitos locais são menos frequentes ainda, né? A gente já viu milhões de doses aplicadas aqui no Brasil, que o sistema, o SUS, funciona muito bem nessa área. Então, a gente tem praticamente nenhum, ou raríssimos casos de alguma denúncia, de alguma coisa irregular. As vacinas são distribuídas rapidamente, ficam disponibilizadas, são aplicadas com toda a segurança, né, que o evento exige. As pessoas não devem entender, pelo menos em relação a isso, a cadeia de frio, a segurança, a eficácia e todo o processo que uma vacinação exige. Então, as pessoas podem ficar bem tranquilas. A gente já viu isso, porque já foram aplicadas milhões de doses aqui no Brasil, né? Mais de 150 milhões de doses da vacina só do Covid, e praticamente nenhum problema a gente teve.
Certo, doutor. Tem uma outra questão importante. A gente sabe que há uma questão política no Brasil desde o início do processo todo de pandemia. Outros países também tiveram, mas obviamente nós estamos falando da nossa aldeia, que é o Brasil. E suposto, essas questões políticas podem travar ou facilitar o acesso à vacina, até porque existe aqui um contrato para compra de novas doses para aplicar a vacinação, então, nessa população infantil. Na sua visão, como diretor da Sociedade de Pediatria, ou mesmo como médico, né, pediatra, o quanto isso pode impactar, por exemplo, no acesso à vacina e que os pais devem estar munidos de informação para levar ou não os seus filhos, né, para fazer essa imunização com segurança?
Então, a politização da questão de saúde no Brasil, isso é uma coisa assim, lamentável. Né? As coisas, essas decisões, vacinar ou não, que faixa etária, que vacina fazer, tudo isso aí, todas essas decisões devem ser a nível técnico, simplesmente técnico, não deve ter ideologia por trás. A gente tem que ter assim, uma doença, uma pandemia, uma coisa inédita, pelo menos nos últimos 100 anos, a gente tem uma situação então, epidemiológica ímpar, vamos falar assim, a gente tem vacinas, a gente tem que decidir se faz ou não faz, em quem que a gente faz, a gente tem que ver o que, que os outros países também já fizeram ou estão fazendo, qual é o resultado disso e a partir daí tomar as decisões. A gente não pode ficar ideologizando, olha, quem é a favor da vacina é desse lado, quem é contra daquele lado. Não, a vacina não pode ser contra a favor, não tem contra a favor. A gente tem dezenas de doenças, mais de 30, né, graves, que elas foram debeladas ou controladas através de vacinas, e ninguém questiona isso. Aliás, eu até acho que o movimento antivacina no Brasil, felizmente, ele é um movimento minoritário. Parece que na Europa, até nos Estados Unidos, é mais importante que aqui. Aqui até não é tão... Mas concordo que quando a gente, quando autoridades colocam em questão isso, começa a questionar, a pessoa leiga, ela fica dividida, ela fica em dúvida, se ela está fazendo o certo ou não. Agora, todas essas decisões, elas devem ser de maneira técnica. E, tecnicamente falando, né, sem ideologizar, a gente tem vacina, as vacinas elas estão eficazes e elas devem ser disponibilizadas, se elas são seguras, e já está provado que são seguras para as crianças nessa faixa etária que a gente está falando, elas devem ser disponibilizadas. Eu acho que aí é um erro, ou talvez até um crime, a gente não disponibilizar a proteção para essas crianças, ou, vamos dizer assim, para os pais que queiram proteger seus filhos.
Certo. Doutor, uma outra questão importante são a preocupação, né, ou na verdade é a preocupação com os efeitos a longo prazo, né, os efeitos adversos, o senhor já explicou que são baixos nas crianças, até menores do que a reação que, por exemplo, pode provocar numa pessoa adulta, né, o processo de vacinação, mas a longo prazo ainda é uma dúvida, a gente não tem pesquisas o suficiente, nem perspectivas sobre isso. Essa é uma preocupação que supõe que seja recorrente entre os pais. O que dizer sobre esse assunto?
Então, perfeito. As vacinas são novas, a gente tem, na verdade, pouco mais de um ano, digamos assim, de experiência, né? As primeiras vacinas foram aplicadas em fevereiro do ano passado, aqui no Brasil, começaram um pouquinho antes em alguns outros lugares, e até agora a gente não viu nenhum problema a longo prazo. Todos os estudos mostram ou indicam, né, que não haverá, que não há risco maior. Por outro lado, a gente tem que sempre botar, é uma gangorra, uma balança, né? De um lado, a gente vê assim, qual é o risco da vacina? Perfeito. Agora, a gente tem, qual é que a gente tem do outro lado? A doença. E a doença, ela já provou que ela é grave, né? Ela tem um determinado número de pessoas que acabam precisando de hospital e morrem, né? A gente teve mais de 600 mil mortes até agora no Brasil. Por outro lado, também existe a chamada Covid longa ou efeitos da Covid a longo prazo. Isso não é uma coisa rara, é uma coisa que está se tornando bastante comum, está se conhecendo agora também. Também esse efeito da Covid longa, ela atinge também crianças, né? Claro, com menos frequência que adultos, mas também pode atingir crianças. E esse prato da balança, quer dizer, os riscos da doença são muito, mas muito maiores do que o outro prato da balança, que é o risco da vacina. A gente pode, assim, de uma maneira bem simples ou simplificado. Quantas pessoas morreram de vacina? Praticamente nenhuma. Criança, no mundo inteiro, nenhuma morreu de vacina. Quantas crianças morreram com a Covid? Milhares. Né? Aqui no Brasil, mais de 2.000. Quantas pessoas tiveram, até agora, algum problema a longo prazo de vacina? Nenhuma. Né? Um problema grave a longo prazo. Né? Todas aquelas miocardites, quando falar, todas elas regrediram. Nenhuma teve uma internação, algum efeito mais grave. Quantas pessoas tiveram e têm problemas com o Covid a longo prazo? Quer dizer, tiveram a fase aguda, se recuperaram, mas estão com fraqueza, com cansaço crônico, problemas neurológicos, inclusive. Então, é essa balança que a gente tem que pesar, né? E a gente tem que tomar decisão agora. Não adianta, eu não posso dizer, não, vou esperar 5 anos e aí eu vou fazer a vacina. Não, mas 5 anos já é tarde, porque daqui 5 anos provavelmente meu filho já pegou, vai ter passado pelo vírus e pode ser um daqueles poucos que tem consequências mais graves. Então, eu acho que a gente tem que tomar a decisão agora e a gente tem que ver, tem que olhar o que a gente tem de científico, que a gente já tem de efeitos de vida real. E isso, todas as informações que a gente tem até agora dão muita segurança para o uso da vacina.
Perfeito. Doutor Benjamin, ainda sobre essa questão de ou pandemia ou epidemia, nós temos aí um cenário também preocupante da gripe H3N2, que já chegou no Rio Grande do Sul já há alguns dias. Nós já temos o primeiro caso confirmado, por exemplo, em Caxias do Sul, nos Campos de Cima da Serra também nessa semana. Enfim, ou seja, é praticamente uma epidemia dentro da pandemia. O que as famílias precisam saber, doutor, quando esse assunto chega aí, a possibilidade de um contágio com esse vírus, que é o vírus influenza?
Então, a vírus influenza também dá um quadro parecido com o Covid, talvez até de início mais agudo e mais intenso, né? Febre alta, dor no corpo, dor de garganta, tosse, coriza. O interessante é que os cuidados com a influenza são muito parecidos com o Covid. O que a gente faz para evitar influenza? A gente, o uso de máscara, distanciamento, a ventilação do ambiente, a lavagem das mãos, o uso de álcool gel, protegem também contra a transmissão da influenza. Né? Então, no momento que a pessoa está gripada, tem influenza, está doente, ela vai tomar também as mesmas medidas que a pessoa com Covid. Vai ficar mais isolada, vai usar máscara, vai procurar não se aproximar das pessoas ao redor. A única coisa é que o tempo de isolamento é diferente. Né? O Covid ainda é 10 dias, né? Enquanto que a influenza ela pode ser um pouco menor, pessoal, o isolamento exigido é de 5 a 7 dias. Lembrando que a gente tem vacina contra a influenza, né? Contra a gripe H3N2, H1N1, essa vacina ela é anual e também a gente nem questiona, né? É interessante que a Covid é tão questionada e a vacina da influenza é uma coisa já tradicional, anual, sem maiores questionamentos. Vai ter uma nova vacina nesse ano de 2022, que é anual, isso é natural. A gente tenta pegar as cepas que estão circulando, né, agora do Hemisfério Norte, para fazer a vacina para o Hemisfério Sul para a próxima temporada de influenza aqui em 2020. Então, final de março, abril, a gente deve ter a nova vacina da influenza.
Doutor, tem uma pergunta bem interessante, que é a Joana, pelo WhatsApp, ela é mãe de adolescente, tá? Pré-adolescente, na verdade, é uma criança com 12 anos que fez a vacina da gripe, normalmente, e ela tá, enfim, indo viajar agora esses dias para um lugar onde ela sabe que tem um pouquinho maior, mais de contaminação dessa H3N2. Ela pede, tem que reforçar, tem que fazer uma segunda dose. O senhor acabou de mencionar que é uma dose anual, fez uma vez esse ano, é o suficiente?
Sim, a gente só faz duas doses na primeira vez, quando é bebê, né, o bebê, a vacina da gripe é indicada para pessoas acima de 6 meses, crianças acima de 6 meses. Então, a primeira vez que ela for fazer, ela vai ter provavelmente menos de um ano, ela vai fazer duas doses, depois é só uma dose. Né? Então, ela fica tranquila, se ela fez a vacina, ela tem a proteção possível, né, porque a gente também sabe que a vacina da gripe não dá uma proteção de 100%, A vacina da Covid dá uma proteção melhor até, comparando as duas vacinas, né, para cada aparecimento do Covid, proteção para o Covid, a vacina da gripe, né, falando em relação à proteção da gripe. Ela vai viajar, também aquelas medidas de segurança, se ela vai viajar de avião, usa máscara todo voo dentro do aeroporto, é um lugar bastante, uma fonte de contaminação importante. Enfim, procurar tentar manter um certo distanciamento, né, quando possível, ou é só a família ficar mais aglomerada, mais juntinha, já que, né, passam todo o tempo juntos, lavar as mãos frequentemente, sempre que possível ventilar o ambiente e vai viajar tranquilo, né, Claro.
Perfeito. Boa dúvida dela aqui, porque sanou algumas outras pessoas aqui também que estão com medo da H3N2, perguntando se tinha que repetir a vacina. Doutor, saindo desses assuntos agora e aproveitando sua presença aqui no programa, eu sei que a Sociedade de Pediatria também lançou aí um alerta, né, às famílias sobre esse período de férias em que as crianças vão ficar com mais tempo em acesso às telas, seja de televisão, do celular, dos seus aparelhos, enfim, e acabam assistindo séries, filmes e tudo mais, ainda mais aqueles dias em que pode fazer menos coisas na rua. E o alerta é justamente para seriados com cenas impactantes de violência. O que dizer sobre isso, doutor? Quais as orientações às famílias sobre isso?
É, primeiro que as famílias têm que ter um controle, digamos assim, sobre o que os seus filhos estão vendo, né? Isso tem várias maneiras de fazer, até usando a tecnologia, mas primeira coisa é saber o que seus filhos estão acessando, os sites, os filmes, né? E dar um limite. A gente tem que ter limite, porque a gente tem idade para ver cada coisa, né? Cada assunto, cada filme, a gente tem uma idade apropriada para isso. E quando a idade não é apropriada, a gente tem que evitar. Agora, eu convido, assim, já que nós estamos falando exatamente de verão, férias, também, por outro lado, é uma oportunidade de sair de casa, ainda mais que a gente está com uma situação epidemiologicamente boa nesse momento, e também em termos de vacina a gente está bem avançado, a gente está falando de férias, de sair para lugares abertos, praia, caminhar, passear, abandonar um pouquinho as telas, não ficar tão preso às telas, não ficar tão preso à TV, né? E quem sabe a gente sai, dá uma volta, caminha, vai tomar um banho de mar, vai andar de bicicleta, vamos sair mais, vamos se desprender, desligar um pouquinho das telas. Eu acho que o momento, em termos de epidemiologia do Covid, permite. E também a questão, né, que a gente está no verão, né, que é diferente do... É uma época que é convidativa a gente sair para a rua. Então vamos aproveitar, vamos largar um pouquinho as telas, que a gente também, além de... da campanha que a gente tem de cuidar os assuntos que a gente está vendo nas telas, também tem a questão do tempo máximo que a gente deve dedicar às telas, né? Então tem, enfim, quanto mais jovem, a gente recomenda mais longe das telas.
Claro, eu sei, doutor, que há...
Muito bom para a saúde.
Perfeito. Eu sei que a Sociedade de Pediatria, inclusive, tem feito uma espécie de, não sei se a palavra é monitoramento, mas tem olhado, né, de uma forma um pouco mais atenta para a questão da faixa etária indicativa de algumas produções que estão fazendo sucesso. Vou usar aqui o exemplo de Round 6, que foi uma polêmica, né, agora muita gente já viu, enfim. Mas muita gente ainda não viu, né, muitas famílias ainda não viram. Eu sei que, embora haja esse cuidado com a faixa indicativa etária adequada com a produção, é também um pouco responsabilidade da família é avaliar esses conteúdos, o que, que é bom e o que, que não é bom, né, doutor?
Exatamente, a gente esses filmes de streaming, né, eles são disponíveis, quer dizer, a pessoa pode ser proibido 16 anos, se eu não me engano, eu até vi o Round 6, mas está ali, quer dizer, se a minha sobrinha que tem 7 anos e ela consegue já acessar Netflix, for caçando ali, ela vai até aparecer lá e vai conseguir ver. Quer dizer, eu tenho que controlar isso. Mas digamos, e quando acontece, 7 anos, acho que não pode ver de jeito nenhum. Mas uma pessoa um pouco mais velha, mas de 15 anos, a professora 16, se acaba vendo o filme, também a gente pode conversar um pouquinho, a gente também não precisa, vamos dizer assim, posto, né, o fato acontecido, já viu o filme, ou viu esse, ou outros filmes, a gente também deve conversar um pouquinho com o adolescente sobre aquilo que ele está vendo, o que ele achou, enfim. A gente também não deve simplesmente fazer de conta que não sabe. Mas ou previne né, controlando o que as pessoas vão ver, o que os filhos vão ver, ou, e quando ocorre alguma distorção, a gente deve conversar também sobre o filme, sobre o assunto, sobre os vários assuntos que a gente acaba vendo ou lidando na internet, de maneira geral.
Perfeito. Doutor Benjamin, alguma coisa que eu talvez não tenha lhe perguntado dentro desse contexto amplo, né, que nós falamos aqui, que o senhor gostaria ainda de mencionar?
Eu acho que a gente está numa situação epidemiológica interessante, a gente está entrando, tem uma nova variante que está entrando no mundo inteiro, e o Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não é diferente, a gente já tem casos comunitários, a gente tem que manter os cuidados, mas eu acho que a gente tem sim, a gente pode poder sair mais, ter alguma convivência, pelo menos com os familiares, aproveitar essa época do ano, mas manter os cuidados. Os cuidados incluem aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Quer dizer, o uso de máscara, ventilar o ambiente, lavar as mãos e se vacinar. Então, se a pessoa está na época de se vacinar, está na época da segunda dose, está na época da terceira dose, ou da época da primeira dose, que nós estamos falando agora de crianças, vamos fazer a vacina. Essa é a melhor proteção. Até contra essa variante nova já se mostrou eficaz para evitar formas graves da doença. Isso está bem claro, assim, está bem clássico, principalmente no nosso meio. A vacina avança, a doença diminui. Né? Mesmo com a entrada de novas variantes, a gente tem uma excelente proteção. Então vamos aproveitar o verão, vamos viver a vida, vamos voltar a viver a vida de uma maneira um pouco mais normal, melhorando as nossas relações familiares, principalmente, mas com segurança, e a gente tem como ter mais segurança. Então,
claro.
Um bom 2022 para todo mundo, né? Também desejo. E que a gente tenha mais segurança, mais saúde, né? E até menos polêmica eu poderia desejar.
Né? Beleza. Que as coisas sejam mais fáceis, né? Doutor, muito obrigada pela presença aqui, doutor Benjamin Reutemann. Um forte abraço, um feliz ano novo.
Igualmente.
Obrigada.